Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99ARC3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Aventureiros e Larápios, de Roberto Teixeira da Costa. Situa-se na fronteira entre crônica econômica, memória institucional e história dos mercados. O autor é uma figura reconhecida do mercado de capitais brasileiro, tendo sido o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Experiência que dá à obra uma perspectiva em comum sobre risco, reputação, regulação e conduta financeira. As informais públicas disponíveis indicam que o livro reúne textos e reflexões sobre personalidades da economia e episódios capazes de afetar mercados. Com atenção especial a figuras que oscilaram entre ousadia empresarial, especulação e comportamento predatório. Não se trata de um manual técnico de finanças, nem de uma história acadêmica exaustiva, mas de uma leitura interpretativa sobre personagens e situações que revelam fragilidades recorrentes do capitalismo financeiro. O propósito central cai mostrar como mercados podem ser abalados não apenas por números, mas por ambical, confiança mal calibrada. Falhas de supervisão e decisões humanas com grande impacto coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, personagens que confundem ousadia financeira com poder sobre o mercado. O eixo mais identificável do livro está no interesse por personagens que conseguem alterar o funcionamento dos mercados por meio de reputação, carisma, acesso a capital ou disposição para assumir riscos extremos. O título contrapia Aventureiros e Larápios, sugerindo uma distinção importante, mas nem sempre simples, entre o agente que arrisca de modo agressivo e aquele que manipula ou engana. Essa ambiguidade é central para compreender a história financeira. Porque muitas inovações e grandes operações começam com indivíduos que desafiam convencidos, enquanto muitos colapsos também nascem da mesma autoconfiança. A obra parece interessar-se menos por fórmulas financeiras e mais pela anatomia social desses protagonistas, como atraem seguidores, como convencem investidores, como exploram momentos de euforia e como se tornam símbolos de uma época. A relevância do tema está em mostrar que mercados não são entidades impessoais movidas apenas por indicadores. Eles também dependem de narrativas, credibilidade e expectativas coletivas. Quando uma personalidade consegue concentrar essas dimensões, seu erro ou sua fraude deixa de ser privado e passa a ameaçar instituições, poupanças e políticas públicas. Em segundo lugar, a confiança como ativo central e ponto de ruptura dos mercados. Uma das ideias mais fortes associadas ao recorte do livro é que mercados financeiros funcionam sobre uma base de confiança. Presos, crédito, investimentos e intermediação dependem da crença de que informações são minimamente confiáveis, contratos serão respeitados e autoridades agirão quando necessário. Episódios envolvendo aventureiros e larápios mostram o que ocorre quando essa confiança é usada como matéria-prima para excesso especulativo ou fraude. O dano não se limita à perda imediata de dinheiro. Quando investidores percebem que foram enganados ou que riscos foram escondidos, o custo se espalha e a liquidez diminui. Empresas legítimas enfrentam desconfiança, reguladores são pressionados e o público passa a ver o mercado como espaço de manipulação. A obra ganha força ao tratar esse ponto de maneira acessível, pois ajuda o leitor a entender que crises de mercado muitas vezes são crises de credibilidade. A confiança, nesse sentido, é semelhante a uma infraestrutura invisível. Enquanto funciona, parece natural, quando se rompe, revela a fragilidade de todo o sistema. Essa perspectiva é especialmente relevante em países onde a cultura de investimento e a supervisão de mercado ainda foram historicamente construídas com esforço. Em terceiro lugar, a lente de um ex-presidente da CVM sobre conduta, supervisão e responsabilidade. A trajetória de Roberto Teixeira da Costa torna a obra diferente de relatos econômicos escritos apenas por jornalistas, investidores ou acadêmicos, como o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários. O autor observa os mercados a partir de uma preocupação institucional, o que permite que eles funcionem de forma confiável e o que os leva a se desorganizar. essa posição não significa transformar o livro em tratado regulatório, mas oferece uma lente particular para interpretar comportamentos extremos. A pergunta implícita não é apenas quem ganhou ou perdeu dinheiro, mas quais mecanismos de controle falarão, quais incentivos estavam distorcidos e que tipo de cultura financeira tolerou determinados abusos. Essa abordagem é relevante porque evita duas simplificações comuns. A primeira é atribuir crises somente à ganância individual, como se instituíssem nada tivessem a ver com o problema. A segunda é culpar exclusivamente a regulação, ignorando a capacidade humana de explorar brechas. O livro se beneficia justamente dessa tensão. Ao olhar para figuras que abalaram mercados, o autor sugere que a integridade financeira depende de normas fiscalizadas, transparência e também de uma ética prática compartilhada por emissores, intermediários, investidores e autoridades. Um quarto lugar. A crônica econômica como forma de interpretar a história, sem excesso de jargão, as informações disponíveis indicam que o livro reúne artigos e crônicas. Formato que ajuda a explicar sua provável acessibilidade. A crônica econômica permite tratar fatos de mercado sem reproduzir a linguagem fechada de relatórios técnicos. Em vez de organizar a leitura por modelos matemáticos ou séries estatísticas, o livro se apoia em personagens, situações e observações acumuladas. Essa escolha tem valor intelectual porque muitos leitores compreendem melhor a dinâmica financeira quando ela aparece vinculada a decisões concretas, contextos políticos, ambições pessoais e consequências públicas. O formato também permite que episódios distintos sejam lidos como variações de um mesmo problema, a dificuldade de controlar a combinação entre dinheiro, promessa de ganho e assimetria de informação. Ao mesmo tempo, essa estrutura tende a privilegiar interpretação e síntese, não documental exaustiva. O leitor deve esperar uma obra de reflexão e memória, não uma investigação acadêmica com aparato metodológico completo. Essa característica não reduz sua importância, ao contrário. Posiciona o livro como porta de entrada qualificada para pensar mercados por meio de exemplos históricos e comentários de alguém que acompanhou de perto a formação institucional do mercado de capitais brasileiro. Por último, a fronteira instável entre inovação, especulação e fraude financeira. O tema sugerido pelo título remete a uma fronteira recorrente nos mercados, a diferença entre inovação legítima, aposta especulativa e fraude deliberada. Essa fronteira costuma ser clara apenas depois do desfecho. Durante períodos de expansão, agentes ousados podem ser celebrados como visionários, especialmente quando entregam ganhos rápidos ou parecem antecipar tendências. Só quando promessas não se sustentam. Conformações ocultas aparecem ou estruturas financeiras ruins, e que o mercado reclassifica muitos desses personagens como irresponsáveis ou desonestos. A obra é relevante por chamar atenção para esse processo de reinterpretação. Ela convida o leitor a avaliar não apenas resultados, mas métodos, transparência, governança, qualidade da informação, origem dos lucros e distribuição dos riscos. Essa distinção é prática para investidores e gestores, porque ganhos elevados não bastam para validar uma estratégia. Também é útil para o debate público, pois mostra que mercados saudáveis precisam permitir inovar, sem transformar tolerância ao risco em licença para abuso. Ao explorar aventureiros e larápios, o livro aponta para a necessidade de julgamento institucional e moral mais refinado, capaz de separar empreendedorismo financeiro de manipulação travestida de genialidade. Em conclusão, aventureiros e larápios devem interessar a leitores que desejam compreender mercados financeiros por uma via histórica e humana, especialmente investidores, estudantes de economia, profissionais do mercado de capitais, reguladores, jornalistas econômicos e leitores atentos à relação entre dinheiro, poder e reputação. Se o benefício principal não está em oferecer técnicas de investimento, mas em desenvolver uma percepção mais crítica sobre como mercados podem ser influenciados por personalidades fortes, promessas sedutoras, falhas de controle e excesso de confiança. A obra também ajuda a pensar a regulação como parte da infraestrutura de confiança necessária ao capitalismo, sem reduzir todos os problemas a regras formais. Em comparação com livros puramente técnicos de finanças, destaca-se pela abordagem mencéstica e pela experiência institucional do autor. Em comparação com obras de escândalos financeiros centradas apenas em casos espetaculares, tende a oferecer uma leitura mais reflexiva sobre conduta, cultura de mercado e responsabilidade pública. Seu diferencial está na combinação entre crônica econômica, Memória de Alguém que Participou da Construca do Mercado de Capitais Brasileiro e Atenção a Personagens que Revela Amazonas Cinzentas, Antro e Usadia e Abuso. E uma leitura especialmente útil para quem quer entender por que crises financeiras raramente são apenas numéricas. Elas também nascem de escolhas humanas. Incentivos e Confiança Mal Administrada. Se vós quiser apoiar Roberto Teixeira da Costa, vós pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!